Muito boa tarde, sejam bem-vindos à última edição do programa Obra Aberta, antes da pausa para as férias de verão, aqui na Sala de Leitura do Centro Cultural de Belém, nesta parceria entre a Renascença, o CCB e o editor João Paulo Cotrim. Juntamos hoje o jornalista e escritor Fernando Sobral e Vítor Paulo Pereira, autarca de Paredes de Coura e um dos mentores do Festival de Música, que há mais de 25 anos colocou Paredes de Coura no mapa dos festivais de verão. Fernando Sobral, na sua carreira jornalística, já passou por jornais como o Diário de Notícias, o Independente, Diário Económico e o Semanário. Hoje está no Jornal de Negócios e colabora com outras publicações. Há um ano escreveu para a Fundação Francisco Manuel dos Santos um ensaio sobre futebol. No seu currículo literário tem também ficção, com livros como Ela Cantava Fados, editado pela Quetzal, ou obras mais político-económicas como Os Mais Poderosos da Economia Portuguesa, que assina com Pedro Santos Guerreiro. Vítor Paulo Pereira é um dos sócios fundadores da empresa que organiza o Festival de Paredes de Coura há mais de duas décadas. Foi eleito nas listas do PS nas últimas eleições autárquicas para a presidência da Câmara de Paredes de Coura. É formado em História, foi professor no secundário e toca viola baixo. Vítor Paulo Pereira, começa por si. Paredes de Coura tem apostado muito na cultura, tem, além deste festival de música que de facto é muito conhecido já a nível até internacional, aquilo que lhe pergunto é: essa dinâmica cultural tem de facto gerado economia para Paredes de Coura?
Sim, gera muito. Obviamente ligado ao próprio festival, mas também não é só o festival. Temos uma companhia de teatro que pertence a 5 municípios, é um projeto que se partilhado, chamam-se Comédias do Minho, que mostra que é possível uma terra pequena, neste caso um território pequeno correspondente ao Alto Minho, ter uma companhia de teatro que tem um projeto pedagógico com as escolas, que leva o teatro às sedes de junta, às pessoas, em que as pessoas muitas vezes participam no próprio projeto, naturalmente que isso cria dinâmica. Que cria economia são as pessoas. E nós temos tendência a pensar que a educação é fundamental e, obviamente, que o currículo é fundamental. Mas hoje em dia é impossível separar o currículo daquilo que eu chamo do currículo escondido ou invisível, que é a cultura. Na nossa própria terra somos acusados de investir muito na cultura, só que depois, em termos eleitorais, as pessoas acabam por reconhecer isso. Não quer dizer que não haja uma preocupação de apostar na ação social, mas não. Temos duas áreas em que nos empenhamos, que é educação e cultura, e naturalmente que é emprego. Todo o resto não nos preocupa muito. Torna as pessoas muito mais competitivas, passam a ter uma outra relação com o território. Muitas vezes, quando nós falamos da anemia geográfica, por exemplo, atividades como o festival, o Mundo ao Contrário, que vai acontecer dentro de 2 semanas, que traz para aí 15 a 20 mil pessoas a Paredes de Coura, que é um festival de rua, com artistas de rua muito bons de todo o mundo, nós notamos que isso representa aquilo que chamamos cultura, representa a economia, representa a dinâmica. Eu, se não fosse a cultura e a educação, não teria a taberna do meu pai ou a minha mercearia, mas aquilo que me permitiu, naturalmente, eu não gosto desta palavra, que é estúpido, não é? Quando nós falamos de mobilidade social, mas eu sou outra pessoa graças à cultura. E a cultura é fundamental.
Olhamos para o jornalismo, que é também uma área fundamental. Fernando Sobral, temos assistido a mudanças muito grandes no mundo do jornalismo, a problemas de financiamento da própria imprensa, que põem em causa muitas das vezes o jornalismo de investigação. Contudo, o jornalismo de investigação é mais necessário do que nunca. Como é que o jornalismo pode construir futuro neste momento?
O jornalismo neste momento olha para o espelho e não gosta do que vê. Portanto, esse é o seu maior problema. Não gosta do que vê, mas também parece não estar a perceber bem as mutações que estão a existir a nível da sociedade. O que acontece é que parece que nós estamos a fazer jornais para o público que queríamos ter e não para o público que queremos manter. Nós estamos todos a falar só de digitalização e de conquistar os novos públicos, mas o que nós assistimos é que a generalidade das pessoas mais novas não só perderam o hábito em casa de ler jornais, porque os pais não leem já. Costumo dar um exemplo aos meus colegas que são mais novos que eu, que era o meu pai, tinha a quarta classe, trabalhava numa grande empresa da Margem Sul e era um operário especializado, mas todos os dias comprava o jornal. E hoje em dia nós olhamos e basta pensarmos numa coisa muito simples, que é um exercício que eu às vezes faço, que é, nós falamos dos jornais de referência em Portugal e depois olhamos para o número de professores que temos em Portugal. Ou seja, o número de exemplares vendidos dos chamados jornais de referência é muito inferior ao número de professores que temos em Portugal, que é como quem diz que nem todos os professores compram jornais. Isso dá-nos um exemplo perfeito do que é esta discrepância enorme em termos da sociedade portuguesa. Temos uma sociedade onde há um núcleo muito pequeno que consome tudo e que foi severamente afetado pelos anos de austeridade. As pessoas compravam revistas ou compravam jornais diariamente, deixaram de comprar, porque foi das primeiras coisas a cortarem. Por outro lado, os portugueses podem não ter dinheiro para muitas coisas, mas têm dinheiro para a tecnologia e para os automóveis. Nós entramos no metro e antigamente víamos pessoas a ler os jornais desportivos, quanto mais não sei.
Hoje estão a olhar todos para o telemóvel.
Uhum. Que eu acho que esta, como dizia a outra, esta fatura vamos pagá-la muito cara.
Nós, em Obra Aberta, gostamos de dar sugestões de leitura e, porque somos muito curiosos, pedimos aos nossos convidados para trazerem livros das suas bibliotecas, livros que os marcaram, livros que estão a ler. Vítor Paulo Pereira, o primeiro livro que trouxe consigo foi A Balada do Café Triste, do Carlson McClure. Está editado pela Presença, tem tradução para português do José Guardado Moreira. Há também uma edição da Relógio de Água. Que história é esta, deste café, desta Miss Amelia Evans?
É uma história engraçada. Eu lembro-me que do primeiro livro que li, do Camilo Castelo Branco, A Queda de um Anjo, e que gostei muito, e depois ia à biblioteca e escolhi os livros pela capa, que imagino tinha 16 anos ou 15 anos e não tinha conhecimentos profundos da literatura. E esse, que era da Relógio d'Água, que eu trouxe hoje aqui, que é um conto, também foi pela capa, era assim um bocadinho gótico. Era evidente.
Tinha uma fotografia a preto e branco?
Sim, era da Carson McCullers, que é A Balada do Café Triste, que é uma história muito, muito estranha. E lembra-me que isso já estou a reler, este livro e outro, que era de um outro escritor, que vou ler a seguir, que chama-se Else Kine Caldwell, que era um livro que se chamava A Geira de Deus, que era e também o escolhi pela capa. Obviamente que mais tarde, depois procurei saber quem eram os autores, são ambos dali das sulistas, dos Estados Unidos. Por exemplo, no caso da Carson McCullers, o Tennessee Williams diz que é uma grande escritora. A primeira tradução acho que foi do José Rodrigues Miguel, e que ele achava que também era uma excelente escritora. E era engraçado que os primeiros livros que escolhi, que agora estou a revisitar, foi pela capa. É uma coisa engraçada, os livros... Não quer dizer que devemos escolher os livros pela capa, que senão...
Mas às vezes acerta-se.
Às vezes acerta-se. Mas depois a história marcou-me porque me ficou-me sempre na memória. Uma história muito estranha, que se passa numa terra muito pequena, pobre. Eu diria que era quase um expressionismo barroco ou gótico, uma coisa muito estranha, e que para um miúdo de 15 anos aquilo ficou-me marcado. Eu costumo dizer que um dos livros que mais me marcou, se calhar é o pior livro que perturbou-me, mas que, se me perguntarem que é o livro da minha vida, é porque me perturbou. Porque quando fui para Coimbra, toda a gente andava a ler o Camus, e até falavam assim, Camus, toda a gente a ler o Camus. E eu fui sempre um rapaz estranho e do contra, vou lá ler o Camus, quero lá saber do gajo. E depois eram muitas pessoas a aconselhar, e aquilo, os universitários também têm aquela coisa bacoca de receitarem, se está na moda ler Camus, vamos ler tudo Camus. E eu nunca gostei, não li, nem queria saber do homem. O que é que me aconteceu? Primeira vez que efetivei, eu era professor, foi em Lamego, e então levei o livro no saco. E eu tive uma educação muito, muito católica. Estão a imaginar Lamego, pai 40 graus, setembro, aquele período que antecede as aulas, eu era domingo, fui para lá, levei os livros, estava num apartamento, um calor mesmo terrível a ler aquilo, e aquilo, o Camus, aquilo era completamente amoral, seco, frio, uma escrita desértica, horrível, e aquilo mexeu com o meu catolicismo, que hoje é mais esclarecido, na altura não é mais bacoco, mas muito, como é que se chama? Não, também bonito, até de Bacoco. Não, bonito, muito sentido. E aquilo deixou-me, perturbou-me aquilo na altura. E, portanto, se me perguntarem, um dos livros foi esse. Era pequenino, esses livros são muito fininhos.
Mas qual era o livro? Qual era o livro do Camus?
O Estrangeiro, perturbou-me muito. E agora, uma das coisas que eu faço agora, porque para já as pessoas não acreditam, que é também tem-se um perfil de um presidente de Câmara que é uma pessoa bacoca, sem saborona, muitas vezes muito pragmático, pouco dado às humanidades ou às artes, mas eu procuro não perder essa até por uma questão de sanidade mental. Porque...
E vai à biblioteca, porque esse livro estou a seguir da biblioteca.
Trouxe da biblioteca de Paredes de Coura, porque também queria trazer a capa para e vou buscá-los. E faço leituras que é... Estou a ler hoje, certo? Às vezes não leio amanhã, leio daqui a 3 dias. Às vezes volto atrás porque já não sei qual é a página, torno a passar por cima, mas leio. Isso é um hábito que eu costumo fazer, até por uma questão de sanidade mental.
Vamos falar de um livro que é quase o contrário deste A Balada do Café Triste, porque é um livro de uma dimensão que pode assustar alguns leitores, Fernando. É o Pátria, do Fernando Aramburu. É um livro que ganhou 2 prémios internacionais. Nacionais, tem sido um sucesso de vendas, é um livro que nos leva para uma Espanha de outra época.
Bem, este livro tem 2 vantagens. Primeiro, exatamente, esse peso que nos permite utilizá-lo como arma de arremesso. Portanto, quando nós não gostamos de alguém, estamos a lê-lo e atiramos acima da pessoa.
São para aí umas 700 páginas.
Exatamente, portanto, isto dói. E dói de outra maneira, porque isto é um livro passado no País Vasco, e o País Vasco teve uma fratura até... Quer dizer, ela no fundo ainda, digamos que as feridas ainda lá estão, quer dizer, não estão cicatrizadas, não é?
Estão adormecidas.
Exatamente. Conseguiu-se ali uma entente cordial entre os diferentes setores da sociedade basca. E este livro do Fernando Aramburu é um reflexo muito curioso sobre as fraturas que vão existindo nas sociedades e sobre um tema que a mim particularmente me apaixona, que é quando... Nós temos uma sociedade, e nós vemos agora o caso da Catalunha que está a acontecer, né? Temos uma sociedade dividida ao meio, entre uns que querem independência e outros que não querem independência, não é? Como é que é possível sanar isto quando temos quase 50% de cada lado, não é? Só que isto no País Basco atingiu níveis terríveis, porque foi terrorismo, como aconteceu na Irlanda do Norte, ou, em casos mais extremos, como aconteceu com a desintegração da Jugoslávia, que... causou, pronto, morticínios em que nós temos a noção aqui, até por defeito da nossa imprensa que vai atrás de todas as cornetas, que só haviam os culpados que eram os sérvios e que os outros eram todos um bando de inocentes, como aliás agora se viu com o apoio à Croácia no Mundial face à França, em que parece que os croatas eram todos um bando de anjos e que não fizeram nada de mal no meio da... daquilo. Aquilo que aconteceu na Jugoslávia foi que famílias que se dividiram ao meio, de um momento para o outro, viviam entre elas e começaram-se a matar umas às outras, quer dizer, e dentro daquela coisa inexplicável que é o mal que está lá, só está à espera de qualquer coisa para aparecer, quer dizer, e isto continua a ser inexplicável. E a questão do País Basco é um pouco isso. Nós temos aqui pessoas que eram amigas e que de um momento para o outro fraticionam-se, passam a odiar-se, os sentimentos de culpa... tudo isso, e eu acho que isto está muito bem conseguido, acho que é um livro extremamente bem conseguido.
Vítor Paulo Pereira, tocou numa banda. Sim. Que chegou a subir ao palco do Festival de Paredes de Coura, mas a primeira viola que comprou foi com o dinheiro que o pai lhe deu para comprar o traje académico.
Sim, porque nunca gostei muito da tradição académica de Coimbra. Eu, quando era a queima das fitas, vinha para casa estudar. Depois era a vingança, depois tirava melhores notas com o resto dos meus colegas. Não, só, isso era verdade. Só a partir do 3º e do 4º ano é que comecei a ir mais à queima das fitas, a viver mais... mas nunca vivei muita vida académica, não me interessou.
Mas tocava durante...
Interessava-me mais
momento.
Os concertos que passavam lá no Pavilhão da Palmeira, em Coimbra. Lembro-me dos Young Gods, muitas bandas que passaram por Coimbra. E, portanto, acho eu que foi uma decisão comprar o baixo em vez de comprar o traje académico. Mas o meu pai também não me censurou por isso.
Ainda hoje continua a tocar? Qual é a sua relação com a música?
A minha relação com a música, eu sou, imagina, a banda que tínhamos era, olha, era, seguia muito os Mal Morta, The Sound, Joy Division, e nós, os temas originais, as pessoas não gostavam muito, gostavam muito mais dos covers. Mas a banda, por exemplo, porque é que eu já tinha deixado de tocar, porque é que toquei e vim para a escola do rock? É evidente que muitas pessoas dizem assim, ó, presidente, não se meta aí no rock, vai se desgraçar, que por já não tenho assessores, o que é bom. Que os assessores estão sempre a dizer, tenha calma, não faça isso, que vai correr mal, isso pode ser. Depois dizem que só vai para o rock e não governa. Fui para a escola do rock agora há pouco tempo e depois toquei no festival. Não porque eu sabia que iam sair notícias nos jornais que não sou parvo, mas não foi para aproveitar esse mediatismo, foi sobretudo para ensinar as pessoas que não devem ter medo de aprender, não devem ter medo do ridículo, e foi uma função mais pedagógica de dizer aos miúdos de coura, tocava com um miúdo ao lado e perguntava assim, ó José, e a música dos Arcade Fire, que eu já não me lembrava, qual é o acorde, qual é Mi menor, ou é, percebem, a perguntar, e isso desmistifica. E também mostra que as pessoas não devem ter medo de manifestar a sua ignorância ou de não ter medo de querer aprender. E fui para o rock nesse sentido, porque o baixo já estava lá pendurado. Foi mais nesse sentido de incentivar os mais pequeninos a não ter vergonha de aprender, a lançarem-se para a frente. Agora, que é uma coisa que me dá muito, muito prazer e se calhar é uma boa forma de passar a reforma.
Fernando, toca alguma coisa? Toca algum instrumento?
Não.
Não? Eu... Mas escolheu trazer um,
sim,
um
isto,
disco,
isto,
um disco que
isto...
é um livro, uhum. O Ruído Vário, da Ana Deus e do brasileiro Luca Argel. Isso começou como um projeto de um espetáculo,
sim, sim,
no dia do desassossego na Casa Fernando Pessoa.
Exatamente. E isto tem a ver exatamente com um trabalho que eles fazem à volta da poesia do Fernando Pessoa, que eu achei extremamente interessante. Porque é este cruzamento entre duas áreas, digamos, da cultura, até pelo percurso da Ana Deus, que é também muito, muito interessante em termos da música portuguesa mais ligada, digamos, ao pop rock, e que nos últimos anos tem muito investido na área mais da música experimental.
E que tem trazido muita literatura também para a música.
Exatamente. Eu acho que isto é uma daquelas edições que eu acho que merece que as pessoas deem atenção, para quem quer conhecer ou já conhece o Fernando Pessoa, como é óbvio, não é? Que é um, digamos, um ícone. Mas depois o trabalho muito interessante que eles fazem à volta da poesia do Pessoa. Digamos que quem elaborou isto, acho que é um projeto extremamente de apoiar estas edições que fogem um bocadinho.
E é uma edição, estava a reparar, que tem indicações para quem queira também tocar as músicas. Quem sabe o Vitor poderá pegar neste livro-disco e tocar.
Isto eu acho que é uma coisinha, pronto, é um livrinho para andarmos no bolso, digamos assim. Porque exatamente, o Vitor estava a falar de uma coisa muito interessante, estava a lembrar uma vez de umas palavras do Johnny Marr, dos Smiths, que ele dizia assim, bem, eu nunca seria guitarrista dos Smiths se tivesse ficado no meu quarto, fechado em casa a tocar guitarra. Nunca ninguém iria reparar que eu existia. Portanto, tive que sair de lá com a guitarra e ir mostrar que sabia tocar guitarra. Pronto, e ainda bem que o fez, não é? E isto acaba por ser um bocadinho também isso, não é?
João Paulo, trazes também perguntas para os nossos convidados?
Trago. Para já, se calhar começava pelo Vítor, queria que ele nos contasse de uma experiência muito interessante. Os ofícios da Câmara de Paredes de Coura têm poesia desde este ano. Como é que está a correr a experiência? Reações?
Está a correr muito bem. E por acaso, o Realizar Poesia, que é um projeto que o João Paulo está associado, o António Queiro, que também está aqui a fazer-nos companhia, com muita amizade e carinho, ele sabe que o Realizar Poesia já é um festival pequenino, mas que está a crescer. E, sobretudo, tem outra coisa boa, é que tem um projeto pedagógico com as pessoas. Não podemos estar a dizer que é um dia... Em Portugal não há festivais de literatura, certo? Mas depois aparecem algumas opiniões que dizem assim, em Portugal agora já há tantos festivais de literatura como feiras medievais. E depois fazem-se aqueles artigos e são estes escritores que estão sempre lá, tipo, a desvalorizar. Nós temos esta coisa da maldicência, que é uma coisa que não estou a dizer que é má, mas é uma coisa muito portuguesa. Mas a maldicência é preguiçosa. Nós temos muitos festivais literários, ainda bem, nem que sejam muitas vezes com as mesmas pessoas. De poesia não temos muitas, mas também foi um desafio, porque nós em Paredes de Coura também achamos que o caminho difícil é aquele que traz mais retorno no futuro. temos as salas cheias, a comunidade envolve-se, e eu já estou a pensar que no mês de abril não seria a mesma coisa sem este realizar poesia, quando as pessoas podiam pensar em Paredes de Cora, uma terra lá perdida na solidão do Alto Minho, fazer um festival de poesia. Sim, por que não?
Mas não me contaste dos ofícios. Eu quero saber reações à experiência dos ofícios, da poesia nos ofícios camarários.
É uma forma de mostrar também de um certo compromisso que temos com o festival, que é todos os ofícios que saírem agora da Câmara Municipal vão ter um poema escolhido. Também é uma forma daqueles ofícios desumanos e muito técnicos levarem um bocadinho de poesia. Pelo menos as pessoas, ao receber, nem que seja às vezes um aviso para pagar uma conta de água, que tenham pelo menos um poema atrás. É uma ideia engraçada, mas também mostra esse compromisso com a cultura, com a poesia.
O Fernando, e tu que és um praticante do romance policial, ia-te pedir que nos fizesse um retrato de como está exatamente esta área agora em Portugal. Há alguma atenção, até pretexto da relação com a televisão e com as séries, que essas sim me parecem bastante mais florescentes?
Há uma grande apetência pelo policial, edita-se algum policial, nomeadamente agora com a moda dos nórdicos, houve um aumento exponencial da oferta. Não é por acaso que surgiu novamente a reedição dos livros da coleção Vampiro, mas em Portugal não há, digamos, quem se dedique de uma forma muito, muito concreta ao policial. Nunca se criou talvez esse hábito. Talvez se criássemos esse hábito, se houvesse, como nós chegamos à Espanha e temos a Semana Negra, temos isto e temos aquilo, e em Portugal não há nada dessas coisas, não é? Portanto, não há um foco. E isso poderia, exatamente, e tu falas muito bem das séries policiais. Os nórdicos perceberam que aquilo era um nicho excelente de mercado para criarem uma indústria de audiovisual em termos globais, e conseguiram isso de uma forma que, inclusivamente, entrou na Grã-Bretanha, portanto, digamos, num mercado fundamental, e depois nos Estados Unidos. E em Portugal, digamos que nunca, a própria indústria do audiovisual ligada à televisão não existe. Há uns amigos que de vez em quando fazem umas séries para a televisão, que são os amigos de quem está à frente dos dinheiros públicos na altura. Os privados não apostam rigorosamente nisso. Não temos, inclusivamente, mercado tão grande que leva que coisas como a HBO, que apostou muito, por exemplo, no Brasil ou em Espanha, para fazer seriados locais, eles em Portugal nunca apostaram. Portanto, e tu, ao não teres essa interligação com a televisão, leva-te a que tudo isto seja, digamos que, pronto, nós vamos, quem escreve uns policiais vai fazendo isto um bocadinho por gosto e obviamente para um núcleo de pessoas que eu acho que consome policiais em Portugal. Falta exatamente isto, dar um salto. Eu acho que talvez estejamos na altura para isso. Falta uma interligação entre, se calhar, teres um grande festival com os escritores e criares tudo isso, não é? Talvez isso não fosse uma má ideia. E daí partires depois para a indústria do audiovisual, se calhar tendo tudo isto a funcionar, todo, digamos, este porto de abrigo, digamos assim, em que tu podias cruzar pessoas que antigamente, que alguns ainda estão vivos, que fizeram policial em Portugal, outros mais novos que fazem, ou que poderão vir a fazer, talvez tu conseguisse criar aqui digamos, com uma locomotiva que fosse puxando uma carruagem, duas carruagens, três carruagens, e depois a carruagem da televisão, que será fundamental, não?
Vítor, pergunto-lhe a efemeridade da política. Já pensou o que é que irá fazer depois de sair da Câmara de Paredes de Cora?
As pessoas pensam que é uma carreira, que isto é sempre progressivo, costumo dizer. Imaginem que a minha vida corre mesmo muito bem do ponto de vista político, certo? Saio de Presidente de Câmara, com a limitação dos mandatos, vou para deputado, não é? Já está a correr, não é muito bem. Corria bem era se fosse Secretário de Estado, não é?
Ou mesmo Eurodeputado. Eurodeputado.
Mas eu ando lá no meio de agora e isto, não, como é que é dizer, não me... Não estou a dizer o que é que vou ser, mas não me deslumbra particularmente, percebem o que quero dizer? Eu até acho que é normal que regresse à escola e não há problema nenhum. Mas às vezes as pessoas dizem assim, que é uma coisa maravilhosa, eu muito gosto de ouvir isto, que é: Ó, presidente, agora não vai regressar à escola, não vai passar de cavalo para burro. Estão a imaginar a relação que as pessoas fazem. Como se eu agora voltasse à escola ao liceu, que se fosse uma catástrofe.
Fernando Sobral, pergunto-lhe como é que é esse equilíbrio entre escrever as suas crónicas de opinião num jornal e depois chegar, se calhar, a casa e escrever mais uns parágrafos de um novo livro.
É um exercício interessante porque a realidade e a ficção muitas vezes são as duas faces de uma mesma moeda. E eu muitas vezes, até pelo estilo de escrita que eu sempre fiz nos jornais, teve algo de ficção, digamos assim, e de humor e tudo isso. E isso levou-me, quer dizer, a pouco e pouco, paralelamente ao que faço na imprensa, hoje escrevo mais sobre política, por incrível que pareça, não é? E isto é um exercício que para mim é muito salutar, de fazer ficção, não só na área do policial, mas também há uma coisa daquilo que vulgarmente se chama romance histórico, mas que acaba por ser também uma reflexão sobre os nossos dias, não é? E tem a ver com os meus gostos pessoais, portanto, enquanto puder fazer as duas coisas, farei, quando puder só escrever ficção, farei.
Muito obrigada, Fernando Sobral e Vítor Paulo Pereira, terem estado no programa Obra Aberta. Vamos fazer uma pausa, voltamos ao Centro Cultural de Belém em meados de setembro. Até lá, desejamos boas leituras com algumas das sugestões que fomos trazendo ao longo destes meses aos vindas através dos nossos convidados. O resto de uma boa tarde e boas férias.